Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Olá, boa noite. São 7h15 e está no ar Balaio de Gato. Hoje o nosso debate traz um tema popular, o ciúme, um sentimento obsessivo que atinge todas as pessoas. E para falar sobre o assunto, está ao meu lado a psicóloga Carmen Lúcia Lozano. Boa noite, Carmen. A nossa estudante Aline Oliveira. Boa noite, Aline.
Boa noite a todos.
Temos também ainda a presença da comentarista Michele Vargas. Boa noite, Michele.
Boa noite.
Bom, então para iniciar o nosso debate, nós vamos ouvir a reportagem de Elaine Souza. Ela foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto.
O ciúme é sempre causa de polêmica e muita confusão. O Balaio de Gato foi às ruas para saber o que eles fariam por ciúmes.
Matar, enforcar, acabar com a vida dele.
O matar eu não mataria, mas eu criaria um plano muito mirabolante, tipo, faria uma coisa muito ruim com a pessoa. O ciúme, eu acho que eu faria... Ficaria, eu dançaria pelado na frente dela e ficaria contra a mina. Assim.
Uma relação amorosa, eu acho que teria... Eu terminava a relação. Pra não sentir mais ciúmes. Depende dos ciúmes, né, também. Tem aqueles ciúmes que é arrasador. Né?
E tem aqueles ciúmes que é fraquinho, que tu... É até gostoso de sentir.
Eu não faria nada, porque eu acho que o ciúme é uma besteira, meu. Não tem nada a ver.
Acho que o ciúme é uma insegurança, então eu não faria nada por ciúme. Eu deixaria a pessoa e seria a minha vida.
Eu seria capaz de matar por ciúme. Eu já destratei muito meu namorado por ciúme. Do tipo de maldizer ele na rua, na frente de todo mundo. De xingar até de bandido, de protótipo de bandido.
Aí, depende do, né, se for comprovado mesmo que tá alguma coisa errada, né, cara? Até, sei lá, às vezes até agressão, né? Não sei.
Dependendo da pessoa, loucuras eu faria. Não diria assassinato nem agressão, mas aprontar uma boa eu aprontava.
Eu passaria uma noite inteira intocado perto da casa dela e pra descobrir se alguém tá me corneando, porque eu não sou otário.
Ah, eu acho que por ciúme vale... na verdade, por ciúme não, mas por amor. Por amor vale tudo. Então, se você tá com ciúme de alguém, amigo, família, namorado, você tem que correr atrás, porque você tem que lutar pelo que você sente, por quem você gosta. E se você tem ciúme, você tem que ir atrás pra saber a verdade. E é isso.
Ah, eu acho que eu sou capaz de fazer tudo desde que eu não me ainda depois.
Quem ama tem ciúmes, mas é, de uma forma moderada. Tudo que passa assim, do comum, assim, que é exagero, tudo que é exagerado já passa doença, vira doentio.
De volta ao estúdio com Daniela Vasconcelos.
Carmen, com base na declaração dos nossos entrevistados, explica pra gente, por favor, o que é o ciúme.
Olha, Dani, a princípio o ciúme é um sentimento normal, né? É um sentimento próprio do ser humano, né? Ele vindo de uma forma natural, como um dos jovens entrevistados falou, ele é até gostoso de sentir, né? Que é uma forma de zelo, uma forma de manter aquilo, o objeto amado, né? Agora, o cuidado é com o ciúme exagerado, com o ciúme patológico, né? O ciúme muitas vezes as pessoas perguntam qual a diferença entre o ciúme e a inveja. A diferença é pequena. É que o ciúme envolve sempre três pessoas, né? E a inveja normalmente envolve duas pessoas, mas é um sentimento muito parecido.
O que é o ciúme patológico?
O ciúme patológico é aquele, eu seria capaz de matar, eu seria capaz de abandonar para não sentir, também é uma forma patológica, porque demonstra uma insegurança muito grande. Uma pessoa que pretende largar a outra para não sentir ciúme, para não sofrer, também é uma maneira diferenciada do ciúme, né? Você não pode chegar a extremos de largar o objeto amado porque você pode vir a sofrer.
A nossa convidada Aline, ela se declara extremamente ciumenta. Aline, fala um pouquinho pra gente do teu ciúme.
Bom, Dani, o meu ciúmes agora tá melhor, porque antigamente eu faria de tudo. Por causa do meu ciúmes, ele era doentio. Eu já perdi amigos, perdi namorado, perdi pessoas que eu amava realmente por causa dos meus ciúmes. Eu pensava que tudo era meu, meu ex-namorado era meu, meus amigos eram meus. Meus amigos até falavam comigo que eu era, o mundo girava em torno de mim. Eles falavam do alinecentrismo. Ah, é tudo pra Aline, é tudo a Aline que é tudo... A Aline fica achando que é tudo dela. Então não pode ser assim. E isso acabou gerando também problemas psicológicos, físicos, tanto que eu fiquei com gastrite, dor de cabeça. A gastrite era crônica. E eu tive que passar por tratamentos até. E no final do meu namoro, meu namorado falou assim: Aline, não dá mais pra aguentar, não dá mais pra eu ficar com você. Porque você é capaz de pegar meu celular e ficar verificando as mensagens. Não é por isso que eu vou ficar com você. Entendeu?
E você acha assim que esse teu ciúmes, você acredita alguma coisa que já tenha acontecido com você? Por exemplo, você teve algum relacionamento com alguma amiga ou algum namorado te traiu? Ou você acha que é até uma falta de segurança, um pouco de baixa autoestima, que são alguns fatores relacionados ao fato do ciúme?
Não, a baixa autoestima foi, acho que foi o fator crucial para o meu ciúme ser doentio. E tanto que quando eu estava namorando, eu achava que eu não era feliz comigo mesma. Então, por isso que eu não era feliz no meu namoro também. E aí foi aí que o ciúme foi aumentando e acarretou no final triste, mas... Tanto que hoje que eu não gosto nem de lembrar desses meus ciúmes que me deixou muito mal.
E essa consciência que você teve foi porque você realmente aprendeu com o que você viveu ou você foi procurar algum tratamento com psicólogos.
Minha psicóloga falava assim, até quando você vai ficar nisso? Até quando? Você vai estudar, porque eu falei que eu estudava jornalismo e tal, ela falou assim... Você vai estudar e na profissão, você não pode ser assim. Imagina só você trabalhar, ser ciumento, trabalhar no meio que você precisa se relacionar com os outros, entendeu?
O que você acha do Carmen, do caso dela, Carmen?
É, o ciúme da Aline passa por uma situação de insegurança, uma situação extrema, né? Que começou a atrapalhar no dia a dia dela. Tanto que teve que procurar um tratamento, teve que procurar ajuda. E ela está certa quando diz que é problema de autoestima, um problema de insegurança, porque tudo isso gera realmente um ciúme. Quando a gente não está bem com a nossa situação, com a nossa postura diante da vida, isso é natural que você jogue em cima do outro. É como se você estivesse justificando, né, o fato da tua insegurança com o que aquela pessoa acha em relação a você ou com o que ela faz em relação a você, né? Na verdade, o ciúme é um problema de quem sente, não é um problema do outro. Então, quem sente o ciúme é que tem que se tratar, tem que buscar, às vezes, um tratamento especializado e ter, antes de tudo, um controle, né? Tentar ter um controle da situação sem esse sentimento de posse. Porque o caso da Aline passa muito pelo sentimento de posse. Quando ela se refere a que tudo é dela, tudo ela queria, tem uma baixa resistência à frustração atrás de tudo isso. As pessoas não conseguem se frustrar porque elas querem um objeto e tem que ser delas de qualquer maneira, sem dividir. Quer dizer, sem querer entrar no lado da psicanálise. Aí, se a gente fosse buscar a fundo, deve ter todo um problema da infância que vem junto com isso, de não ter aprendido a dividir. Me parece que demonstra uma série de sentimentos aí que estão se misturando.
Só uma pergunta aqui que eu tenho, doutora Carmen. Pela pesquisa que a nossa produção fez, eu encontrei durante os textos o seguinte dado. Alguns terapeutas afirmam que casos de ciúme podem ser explicados como um processo de projeção também, né? Não só de baixa autoestima ou algumas psicoses, no caso dos ciúmes, no pior grau.
Uhum.
Ele pode resultar de uma vontade de trair, por exemplo, num relacionamento amoroso. A pessoa até tem vontade de trair, por exemplo, brigou com o namorado, não sei o que, vou sair, vou pra noitada, e dane-se o que acontecer. E às vezes, por ela ter esse sentimento, seria a culpa que fizesse, eu pensei isso, talvez meu namorado pense isso também, isso desencadearia um processo mesmo?
Pode ser. Existem algumas linhas dentro da psicologia que defendem isso, que você não pode sentir, você não pode jogar no outro aquilo que você não sente. Ou seja, você não faria com o outro aquilo que você não faria para si mesmo. Então, pode realmente ter um processo aí de projeção, né? Antes que ele me traia, eu vou traí-lo. Ou para eu não sentir o que é uma traição, eu vou fechá-lo dentro de uma bolha para que ele não possa me fazer sentir esse tipo de coisa. Porque quem sente o ciúme sofre muito, né? Indiretamente faz o outro sofrer. Mas é muito doloroso para quem sente. A pessoa ciumenta, sofre. Tá? Não é uma coisa assim que diga, você ciumenta porque quer, que você não se controla. É um sentimento muito difícil no momento em que a pessoa está sentindo.
Aline, quando você percebeu que o teu ciúme estava te trazendo problemas?
Quando eu percebi que meus amigos estavam se afastando de mim. Eu comecei a ser isolada por eles, não os amigos aqui da faculdade, sim fora. Eles saíam, me deixavam de lado. Aí comecei a entrar, não numa depressão, que poderia dizer, mas o fato de você ser isolada já te deixa muito mal, entendeu? E aí comecei a ver o que está acontecendo comigo. Aí fiz uma autoavaliação. Queria saber o que está acontecendo comigo para as pessoas se afastarem de mim, entendeu?
A gente tem relatos de que o ciúme torna as pessoas agressivas. Um exemplo são as novelas. A gente vê nas novelas, a gente teve o caso da novela Mulheres Apaixonadas, onde tinha um personagem que ele batia na mulher por ciúme. Então agora a gente pergunta, por que o ciúme torna as pessoas agressivas?
Ele não torna as pessoas agressivas, ele pode tornar. Uma das reações da pessoa ciumenta pode ser agressividade. Tá? Em outras, é o recolhimento. Né? São pessoas que entram realmente numa depressão porque não conseguem conviver com isso e não são aceitas pelas pessoas, como a Aline diz, que começou a ser deixada de lado. Em outras pessoas, que já têm os traços agressivos, faz com que desperte esse sentimento de uma maneira muito mais forte. Então, aí os crimes passionais, como exemplo, que é uma coisa que existe há séculos e é provocada pelo ciúme desmedido. Né, por uma situação de posse, que a pessoa se sente dona da outra.
Então, a pessoa ciumenta, ela só se torna agressiva desde que ela tenha um indício de desde que ela seja lá dentro um pouquinho agressiva, é isso?
Isso, ela tem que ter o traço, como traço de personalidade, a agressividade. Ela pode estar contida, tá? Então, um fato relacionado a ciúme pode fazer com que isso desperte, pode servir como gatilho para a agressividade vir à tona.
Ou seja, esse traço de personalidade estaria numa carga genética que a gente traz.
Eu não diria exatamente uma carga genética, tá? Uhum. Mas é um traço de personalidade mesmo. O aprendizado, tá? A vida social da pessoa, a educação que ela recebeu, determina mais isso do que o fator genético.
Não, porque, assim, de acordo com algumas pesquisas, ciúmes também seria genético. Porque, nem no caso, a gente teve uma conversa assim com a Aline e tal, para que eu não conhecia todo mundo da produção. E ela falou, não sou só eu, minha mãe também é muito ciumenta. O ciúmes realmente tem uma carga genética ou é só um aprendizado cultural?
Não, ele pode ter. Tanto que a Aline diz, a minha mãe é ciumenta, né? Então, talvez por isso eu também seja. Agora, aí a gente põe na dúvida, será que é a carga genética ou é o que a Aline aprendeu com a mãe? O que a Aline viveu com a mãe durante todos esses anos? Ela assistiu a mãe ser ciumenta. Então, isso pode ser um aprendizado. Sim, eu vejo mais como um aprendizado.
E pode ser interrompido, por exemplo. Ela fez tratamento, no caso, e parou. Mas o quadro de pessoas, assim, possivelmente mais graves, tem um quadro de melhoras? Você sabe me dizer, assim, você já tratou pacientes desse nível que apresentaram um quadro de melhoras muito significativo?
Tem quadro de melhora bastante significativos, em que você faz uma psicoterapia onde a pessoa percebe toda essa situação, aumenta a autoestima, consequentemente baixa a insegurança, e às vezes, em alguns casos extremos, só a psicoterapia não resolve. Ela tem que, ao mesmo tempo, ser acompanhada com uma medicação. Tá? Tem que procurar um médico, o psiquiatra no caso, e complementar com essa medicação, para baixar um pouco a ansiedade do paciente.
Aline, falando da agressividade, você já chegou a esse ponto? Você já agrediu alguém? Você já bateu em alguém?
Não.
Sentiu vontade?
Deu muita vontade, principalmente no meu ex-namorado, que deu vontade de espancar ele. Quando eu via as mensagens do celular dele, tinha mensagens de meninas, eu falava assim, que é isso? Aí ele, não é ninguém, não é nada. Isso foi no final do namoro, um mês antes de a gente terminar. E falando um pouco da carga genética, a minha mãe, ela é ciumenta, sim, ela é casada há 25 anos com meu pai, e até hoje ela liga no serviço dele e fala assim, perguntando por ele não tá lá, ela já liga no celular querendo saber. Eu acho que eu fui um pouco influenciada, assim, pela minha mãe, porque eu convivi tudo isso, entendeu? A minha mãe queria até se separar por causa dos ciúmes. Eu acho que eu fui influenciada muito pela minha mãe com esse negócio de ciúmes.
Acho que você cresceu convivendo com isso e assistindo isso, né? Então é como se pra você fosse uma coisa normal. A mulher tem que sentir ciúme do marido. Então, eu, enquanto adolescente, tenho que sentir ciúme do meu namorado.
Uhum. Carmen, quais os problemas que esse ciúme exagerado e agressivo pode trazer à vida do ciumento e do parceiro?
Pode causar problemas físicos, problemas emocionais. A pessoa somatiza. Aquela que quer controlar o ciúme, ela pode somatizar. E aparecer uma série de doenças aí causadas por esse ciúme contido. Como podem aparecer problemas psíquicos, problema de isolamento, né? A pessoa não consegue conviver com os outros. E naquele que aguenta o ciúme, pode gerar também todo esse tipo de problema. Porque foi o que, como eu disse, não é só a pessoa que sente o ciúme que sofre. Ela sofre e faz sofrer. Então, o outro também está sujeito a qualquer tipo de sintomatologia que ele possa passar para o organismo ou para o psicológico.
E, mas, no caso, assim, o ciúmes, ele até um dos motivos da pessoa ter ciúmes seria ela não querer ser excluída da vida dos amigos e tal. E, realmente, é o que acaba acontecendo, né? No, assim, porque aí, tantos ciúmes, a pessoa se afasta.
Sim, porque a pessoa ciumenta, ela se torna chata. Extremamente chata, né? É difícil de conviver com uma pessoa ciumenta que viva controlando a atitude dos outros. Ninguém gosta de ser controlado 24 horas por dia, né? Principalmente numa fase de adolescente que as pessoas precisam viver, precisam experimentar as coisas novas. Então, é uma situação muito difícil, realmente.
E a Lili, o que você acharia, assim, por exemplo, se é super ciumenta, se era super ciumenta, você ter uma pessoa tão ciumenta ao seu lado, o que você acha que isso te traria de problema?
Porque quando a pessoa está do meu lado e ela é muito ciumenta, eu iria ver, nossa, eu era desse jeito, entendeu? E eu, a pessoa sendo ciumenta também acabo sendo... Isso daí acaba meio que influenciando, vai. A pessoa ciumenta também soa, isso acaba trazendo também, tanto para a pessoa que é ciumenta quanto para mim, entendeu?
Enquanto você estava no processo do teu ciúme, você possivelmente não enxergasse isso.
Não mesmo. Né?
Como você já passou por um tratamento, hoje você consegue enxergar e até fazer comparações.
É.
O que para você deve ser positivo.
Um dos meus amigos que me isolaram falava assim, Aline, você era muito chata, eu suportava você. Mas aí depois de uma conversa, de um entendimento entre nós dois, né? Ele falou assim, agora sim você está se controlando, agora sim você se enxergou. Porque o ciúme tanto fazia mal para você quanto para as pessoas que estavam ao seu lado, entendeu? E agora eu tô vendo o mesmo, quanto eu tava errada, mas eu não pude me controlar, eu não tenho culpa.
O que que os teus pais falavam dessa tua atitude? O que que eles falam disso?
Bom, a minha mãe, ela fica quieta, porque a minha mãe sabe muito bem que ela é muito ciumenta, eu me vejo assim, igualzinha a ela. O meu pai não suporta os ciúmes da minha mãe, ele fala assim, você vai ser igual a ela? Você quer isso pra sua vida? Meu pai fala. Então assim, ou você se controla, ou você vai ter que continuar o teu tratamento. Eu fiquei no tratamento umas 3 semanas. Eu fui ver que não ia adiantar. Entendeu? Por isso que eu saí do tratamento. Aí minha mãe concorda com tudo que eu faço. Porque é ciumenta, morre, né? Agora o meu pai já não concorda. Ele fala assim que isso dá... se eu sou ciumenta hoje, imagine futuramente quando eu casar. Primeiro tem que confiar em mim mesma pra depois confiar no outro.
Você é filha única?
Não. Tenho um irmão mais novo.
E você não tem ciúmes dele? Assim, em relação à sua mãe, ao seu pai?
Tenho, muito. A minha mãe, eu sempre falei, minha mãe sempre protege meu irmão. Porque meu irmão tem 14, 15 anos. E a gente sempre briga por causa disso. Eu falei assim, ela nunca me dá atenção. Eu sempre dou atenção pro meu irmão. E eu sou ciumenta com as minhas coisas, com meu irmão. Até sou ciumenta, às vezes, com meu irmão.
Esse você deixou bem claro na sua página do Orkut, né?
Você viu?
É egoísta, egocêntrica, sou ciumenta mesmo. Você acha que isso não pode assustar, por exemplo, alguém que queira te conhecer por Orkut?
Com
que
certeza.
É muito fácil, assim, as pessoas falam, vamos ser amigos e tal. Pô, eu não quero uma amiga desse jeito, meu.
Tanto que quando eu dei uma entrevista pro AT Revista, eles falaram, meus amigos falaram assim, você é doida de dar matéria sobre ciúmes e só afasta os homens de você, eles falavam. Aí eu pensei assim, é mesmo, já que não arranjo ninguém eu falando que eu não sou ciumenta, imagina se eu tô falando que eu sou ciumenta, imagina só. Eu acho sim, Michelle, que o pessoal que entra no Orkut vê lá, minhas comunidades, eu sou ciumenta e assumo. Aí lá no meu profile tá escrito, sou ciumenta, egocêntrica, egoísta, eu falo mesmo, entendeu, o que eu sou. Só que eu tenho certeza que quem sai mais prejudicada sou eu.
Mas você quer mudar?
Quero.
Tá, esse é o principal, né? Mas o primeiro passo é esse, você não tem orgulho de ser do jeito que você é. Você não gosta de sentir isso, né? Então você procura mudar e hoje já consegue ter consciência desse lado negativo que atrapalha a tua vida.
Eu tenho certeza, porque já faz 2 anos que eu não tô namorando. Tenho certeza que eu dizendo que eu sou ciumento já faço os homens de mim, entendeu? Mas fazer o quê? Eu tenho a consciência disso e eu tenho que acarretar.
Carmen, é comum o pensamento, quem ama sente ciúme?
O pensamento é comum, tá? Mas eu não acredito que isso seja uma verdade absoluta, não. As pessoas acham isso, que o ciúme é o tempero do amor, que as pessoas que amam têm que sentir ciúme. Eu acho que as pessoas que amam, antes de mais nada, têm que amar a si mesma. Aí depois, sim, ela pode direcionar esse amor para um terceiro.
Então, a ausência de ciúme, ela pode ser interpretada como falta de amor?
Não, eu não acredito que a ausência de ciúme seja falta de amor. Eu acho que a ausência de ciúme demonstra um equilíbrio, tá? E uma pessoa que vive de bem consigo mesma. Não significa que ela não ame. Ela ama, ela tem zelo pela pessoa, mas ela não precisa do ciúme para dizer que ama. Ela tem outros sentimentos que podem tomar a frente disso.
Então, o ciúme não é uma exigência do relacionamento, ou seja, é uma coisa cultural? Qual é a função do ciúme no relacionamento?
Eu vejo mais como uma coisa cultural e como um problema, eu volto a dizer, de quem sente. Tá? Então, eu acho que é toda uma insegurança. A pessoa precisa parar, pensar direitinho em tudo isso. O que está de errado com ela que ela joga em cima do parceiro? Aonde ela precisa se melhorar? Aonde ela precisa buscar um equilíbrio emocional?
Existe um ciúme saudável? Que ciúme seria esse?
Existe aquele ciúminho saudável de você estar começando um namoro, começando uma paquera, né? E querer que ele olhe para você, que ele note mais você, mas que isso não interfira no relacionamento e nem no dia a dia de nenhum dos dois. É aquela coisa assim meio de charme até, né? O namorado gosta, ah, ela sente ciúme de mim. Ou a mulher, ah, que bom, ele sente ciúme de mim, então significa que ele gosta de mim. Na realidade não é esse o significado. Mas num determinado momento da vida, pode-se dizer que é gostoso sentir ciúme e sentir que a pessoa que a gente ama tem o mesmo sentimento em relação a gente.
É comum dizerem assim, ah, meu relacionamento acabou por falta de ciúme?
Não. Eu não acho que isso seja normal. Pode sim demonstrar que você estava com uma pessoa muito segura de si, né, muito autossuficiente, vamos dizer assim, e ela não precisava ficar todo momento mostrando que sentia ciúme de você. Eu não acredito que uma relação acabe por falta de ciúme.
A gente tem aqui a pergunta de um ouvinte. Ele está perguntando, a internet pode ser motivo de ciúme? A questão do Orkut, e-mails, isso pode motivar o ciúme? Como que o parceiro deve agir quanto a isso?
Pode e motiva muito. Nos dias de hoje, a maior fonte de ciúme é normalmente a internet, os papos pela internet, né? Porque você consegue, inclusive o ciumento, consegue sentir ciúme de quem ele não conhece, de quem ele não vê. Então, às vezes, é uma situação imaginária. É mais complicado ainda do que lidar com o objeto real.
Tem até uma comunidade no Orkut, não sei se você conhece, o Orkut destruiu meu relacionamento. E olha, tem um monte de gente nessa comunidade. E a gente percebe assim, pô, um Orkut destruir teu relacionamento, eu acho que a base já do relacionamento já não era forte, então, né?
Com certeza. E outra, gera uma fantasia toda nesse sentido, né? Com quem ela tá falando? Será que essa pessoa é mais bonita, é mais inteligente, é mais interessante? Porque o ciúme ainda, quando você conhece a pessoa, você compara. Né? No fato de ser virtual, você não tem com quem comparar.
Não, a mulher é aquele cão, né? Não. Tá olhando pra aquela menina. Sou mais bonita, meu cabelo é liso, meu olho é claro, que minha menina é uma baranga.
Né? Na internet você não tem como verificar a verdade da situação, até porque a foto que a menina põe lá pode não ser a foto dela, né? Então é mais complicado ainda pro ciumento.
Qual seria a solução pro parceiro que sente que é prejudicado pelo ciúme do outro? No caso, se ele der a senha do e-mail ou do Orkut, a parceira, a namorada vai começar a iludir, a viajar. Se ele esconder a senha, ela vai dizer que é porque ele deve. Qual é a melhor solução?
A melhor solução ainda é o diálogo. É os dois conversarem e chegarem a uma conclusão. Eu acho que senha, se o nome é senha, ela não é para ser dada para ninguém. Né? Você tem uma razão para ter uma senha. É o seu acesso. Então, o seu acesso não deve ser dado para ninguém. Por quê? Dá para satisfazer a patologia do teu parceiro. Ele tem que se tratar. Eu volto a dizer, quem sente o ciúme é que tem que resolver esse caso, tem que se tratar e procurar ajuda. Tá? O outro vai ver se é possível para ele conviver com isso e esperar que a situação se acalme e ver se vale a pena investir realmente nessa relação.
Mas eu acho que o ciúme é fruto da desconfiança, não é?
É, muitas vezes o ciúme é fruto da desconfiança. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa, o outro não faz nada, não dá motivo e o ciumento está lá se roendo, sofrendo. Tá? Então nem sempre ele tem motivo para sentir o ciúme. Agora, a desconfiança, lógico, vai piorar ainda mais o ciúme, vai agravar.
A gente tem um ditado, quem ama, confia. Se a pessoa ama, ela tem que confiar. Só que se ela sente ciúme, quer dizer que ela não ama? Como que a gente pode explicar isso?
É, mas você fez agora uma situação complicadinha aí, né? Realmente, quem ama, a princípio, deve confiar. Porque é difícil você conviver com uma pessoa, você tá ao lado de uma pessoa que você não confia, tá? Agora, o fato de você confiar pode estar dentro disso, aquele ciúme saudável, como a gente explicou antes, né? Nossa, tá tão bonita hoje, pra quem é? Pra quem... Ah, é pra você, meu amor. É aquela historinha gostosa, né? Agora, quando passa disso, a situação é muito complicada.
E quem são mais ciumentos, assim, os homens ou as mulheres? Porque a gente vê muito crimes passionais de homens. Mas a gente vê mulher, ser mais comum ter aquela tática. Ah, mas pega pra outra!
Eu não conseguiria dizer pra você quem é mais ciumento, o homem ou a mulher. Eu acho que depende muito da situação que cada um tá vivendo. Sabe, se dizer a mulher é muito mais ciumenta, o homem é muito mais agressivo. Eu acho que tudo é de acordo com as situações que se apresentam na vida das pessoas.
A gente tem aqui a pergunta de uma outra ouvinte. Ela parece que é bastante ciumenta pela pergunta dela. Aqui ela pergunta, qual seria a atitude adequada de uma mulher se ela descobrir uma traição? Como que a mulher deve agir para ela não mostrar que é ciumenta? Qual é a melhor atitude quando ela descobre que foi traída?
Olha, eu acho que não existe atitude adequada, né, diante de uma traição. Ela tem que se perguntar até que ponto esse amor dela pode superar isso. Se ela tiver condição de perdoar, ótimo. Se ela não tiver condição de perdoar e passar o resto da vida com essa insegurança, cultivando esse ciúme, essa desconfiança, eu acho que é melhor largar.
A gente tem aqui uma última pergunta de um ouvinte para a Aline. A Aline alega que o ciúme é fruto da desconfiança. Se existe desconfiança, por que manter o relacionamento?
É. Eu acho que... Nossa, é difícil de responder essa daí, porque se a pessoa está afim mesmo de fazer uma autoavaliação e falar, não, eu gosto mesmo dessa pessoa, eu vou mudar para tentar mudar meu relacionamento, entendeu? Então, primeiro ela tem que se mudar para mudar o relacionamento, porque se nenhum dos dois ceder, aí vai ficar difícil.
E assim, no caso, por exemplo, você acha que assim, você mantinha um relacionamento se você tivesse desconfiança? Ah, mas e se ele for embora? Será que eu vou encontrar outra pessoa? Aquela coisa de baixa autoestima mesmo. Alguma vez passou isso no seu relacionamento?
Ah, no final do namoro, quando a gente terminou, eu pensei assim, ah, ele volta. Ele não voltou, já passaram 2 anos, ele não voltou.
Foi uma segurança que você teve que você não teve durante o relacionamento
não,
todo.
É. A insegurança começou mesmo no final do namoro, né? E eu tô esperando ele voltar. Esperei ele voltar, não tá. Não veio até hoje, ele tá namorando com a garota agora. Mas pra mim, eu acho que o ciúmes mesmo que aconteceu foi porque eu não confiava nem em mim, nem nele. E fez com que o relacionamento se desgastasse, entendeu?
Bom, então o Balaio de Gato ele está chegando ao fim. Nós agradecemos a presença da psicóloga Carmen Lúcia Lozano. Obrigada, Carmen, pela sua presença. Da estudante Aline. Aline, obrigada pela sua presença. Então, por hoje, o Balaio de Gato ele foi produzido por Carolina Morgado, Eduardo Rodrigues e Mariana Neves. As reportagens são de Elaine Souza. E a apresentação, Daniela Vasconcelos e Michele Vargas. Obrigada pela sua presença e a gente se encontra na próxima semana. Uma boa noite para você.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do 4º ano de jornalismo da Facus.